Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, gente boa, pedimos licença aqui mais uma vez para chegar na sua casa, trazendo para você, para toda a sua família, para todo mundo, mais uma edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a Par Emater. Quem fala com você hoje aqui de novo sou eu, Amarildo Alba, contando ali com a ajuda de sempre do Gustavo Stella na sonoplastia. É 4 de junho de 2020, quinta-feira de lua crescente, Dia Internacional da Criança Vítima de Agressão. E para as suas orações, vamos ver aqui. Olha, é dia de São Crispim. Olha, a gente fala sempre aqui da importância, né, do produtor diversificar as suas atividades na propriedade, né? Não depender apenas de uma, duas culturas apenas. Lá em Rio Negro, olha só, produtores atendidos pelo IDR Paraná, pela extensionista Camila Camargo Pinto, levaram a sério essa ideia e decidiram apostar, né, a investir na cultura do morango, né? E a própria extensionista agora, Camila, que participa aqui, fala com a gente para dar mais detalhes sobre como tudo isso está acontecendo. Fala, Camila.
Bom, a grande maioria dos produtores aqui do município de Rio Negro tem na cultura do fumo a principal renda da propriedade. Assim, alguns produtores procuraram o IDR para saber mais sobre o cultivo de morango no sistema semi-hidropônico. A maioria deles queria uma alternativa para diversificar a produção na propriedade. Dessa forma, nós fizemos um grupo, realizamos algumas visitas e no final do ano passado nós fizemos um curso. Em parceria com o Senar e com o Sindicato Rural aqui do município, fizemos um curso completo sobre a produção de morango. E esse curso rendeu bons frutos. Tivemos produtores que decidiram investir na construção de estufas para o cultivo e outros que estão aumentando e melhorando a produção do morango. Nós acreditamos que essas famílias possam ter na cultura do morango uma fonte alternativa de renda.
E o agricultor Leandro Vrobel foi um dos que acreditou nessa proposta aí de buscar a diversificação apostando na cultura do morango. E é ele próprio que conta agora aqui pra gente como tudo isso aconteceu e também como está esse empreendimento que a família dele acaba de fazer.
Atualmente trabalho com o cultivo do tabaco e há algum tempo já que há o interesse de diversificar a propriedade, né? E algum tempo atrás teve a oportunidade de fazer um curso sobre o cultivo do morango em estufa, oferecido pelo Senar. O interesse ficou maior ainda. Após o término desse curso, fizemos o projeto, fui atrás de recursos para investimento, montamos a estufa, são duas estufas, né? As mudas vão chegar o mês que vem. E a expectativa é que em 2 anos eu consiga ter retorno do investimento. E isso acontecendo, a ideia é permanecer na cultura, né? E ampliar para mais uma estufa.
E a Kaylee Daniele Silveira Caos é outra agricultora de Rio Negro que resolveu apostar na cultura do morango e fala com entusiasmo do resultado que está obtendo com esse novo negócio.
Investi nesse negócio porque acreditava que mesmo tendo uma pequena propriedade, poderia tirar algo daqui. Tive apoio e incentivo do meu tio, que é agrônomo, e hoje tenho da Imater. Estou no negócio desde 2016. Comecei com canteiros no chão e hoje planto em canteiros suspensos, sempre procurando qualidade e atender nosso consumidor local. Sou apaixonada pelo que faço e faço tudo com muito amor.
Olha, enquanto esse pessoal aí falava, né, eu peguei aqui bem rapidinho a calculadora e fiz umas contas para mostrar para você aí a capacidade de geração de renda que tem uma cultura como o morango. Quando comparado com atividades mais tradicionais, como o milho e o feijão, por exemplo. Olha só, em 2 mil metros quadrados de cultivo, o produtor pode colher por ano, aí mais ou menos, uns 6 mil quilos de morango. Ao preço de hoje, da Ceasa, R$ 12,00 o quilo, daria um valor bruto de R$ 72 mil reais, né, por ano. Para tirar esse valor plantando feijão, colhendo bem, hein, esse produtor teria que cultivar pelo menos uns 7 hectares. É uma boa diferença. Claro, cultivo do morango vai exigir bem mais trabalho, mais investimento, mas compensa com o uso de uma área de terra bem menor para a exploração. E conforme prometemos aqui ontem, vamos voltar a tratar de soluções técnicas que o produtor de gado de leite pode adotar na sua propriedade para lidar melhor aí com essa crise que atinge o setor produtivo da bovinocultura de leite em todo o estado. Quem traz a sua colaboração hoje é o zootecnista Diego Fernandes, do IDR Paraná de Toledo. Ele que vai falar sobre alimentação da vaca leiteira. Vamos ouvir.
Olá, Marildo. Olá, caro produtor rural. A atividade leiteira está passando por um período nebuloso e anda preocupando bastante os produtores. No quesito alimentação, os principais fatores são os aumentos dos insumos necessários à produção, como rações, milho e farelo de soja, e problemas de seca, que têm reduzido a produção de pastagens. Em cenários como o atual, é necessário tomar certas medidas simples que visam a manutenção dos negócios. Uma das principais medidas é a manutenção da alimentação, principalmente de rações e minerais, fornecidos para vacas em estágios iniciais de lactação. Esses animais são os que geram maior retorno à atividade e qualquer falha nutricional nesta fase pode acarretar em problemas reprodutivos e, consequentemente, redução da produção de leite no futuro. Uma segunda medida é a compra de alimentos mais baratos, que em sua maioria são subprodutos do processamento industrial. Entretanto, temos que ter cuidado redobrado com essa medida, principalmente quando a oferta de um alimento mais barato leva à compra de um resíduo úmido. Resíduos úmidos estragam facilmente, que leva à perda de material, e podem conter toxinas, que prejudicam o desempenho reprodutivo e produtivo dos animais. Quando a compra for por um resíduo seco, tem que levar em conta o peso do quilogramo do milho praticado em sua região, pois é ele o alimento referência. Subprodutos não podem ser mais caros que o milho, pois ele é um dos alimentos que mais puxa a produção de leite. E um último ponto importante é a medição de leite, pois é com base na produção dos animais que os alimentos concentrados e rações são fornecidos. Através dessa medição, podemos identificar os animais de baixa produção que não conseguem pagar o seu custo alimentar e que devem ser secos ou, em alguns casos, descartados. E assim, com medidas simples, é possível melhorar a eficiência dos rebanhos leiteiros, principalmente dos pequenos produtores. Um abraço a todos.
E olha, nós ouvimos então aí o zootecnista Diego Fernandes, do IDR Paraná de Toledo, ele que integra a equipe de técnicos que trabalha no projeto Leite Sustentável Oeste. Ele deu algumas dicas úteis para você aí, meu amigo, minha amiga, lidar melhor com a alimentação das vacas de leite aí nesse período de crise que atinge o setor leiteiro em todo o nosso estado. É, sobrando um tempinho aqui, vamos ver como ficaram os preços dos principais produtos agrícolas aqui de nosso estado, valores médios praticados na última terça-feira, dia 2, e pesquisados pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura. Soja, R$ 94,40 a saca, milho amarelo, R$ 40,00. Trigo para pão, com pH 78, pH de referência, R$ 62,33. E café beneficiado tipo 6, bebida dura, R$ 490,00 a saca. Feijão carioca, R$ 316,00 a saca. Feijão preto, R$ 248,00. Mandioca, R$ 316,00 a tonelada. E erva mate em folha, com carregamento no barranco, R$ 15,52 a arroba. Boi em pé, R$ 182,00 a arroba. E suíno tipo carne para o criador não integrado à indústria. Preço estável, R$ 4,08 o quilo. É, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, torcendo bastante para que vocês todos tenham aí uma ótima, uma excelente, né, quinta-feira. E até amanhã, então, quando estaremos aqui de volta mais uma vez com uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.